Eu recebo aqui nesse momento nos estúdios da CBN a Jéssica da Silva, biomédica e professora também, e a Valderese Schaff, que é biomédica estética e também aluna da pós-graduação, porque nós vamos falar de estética, procedimentos estéticos e as tendências disso e o quanto a estética ela exige uma responsabilidade, tanto por parte de quem procura procedimentos estéticos, mas também pelos profissionais que vão realizar esses procedimentos. Jéssica, bom dia, bem-vinda à CBN.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN de Cascavel Região.
Valderese, bom dia, seja bem-vinda também.
Bom dia, tudo bem.
Eu começo aqui com a Jéssica. Jéssica, vamos contextualizar primeiro a questão do mundo da estética. Atualmente, quais são as principais tendências quando se fala em estética?
Então, a gente tem uma crescente nesse mercado da estética, porque hoje muito procura-se, né, por este mercado. Então, a gente estima ali que até 2030 a gente tem um crescimento de mais de 140 bilhões de dólares nesse mercado. Então, é uma crescente porque hoje muitos procuram, né, melhorar a questão do contorno facial, contorno corporal. E a gente tem uma forte influência também dos meios digitais, felizmente ou infelizmente falando. Então, a gente tem essa procura aumentada e, consequentemente, nós também temos um aumento dos profissionais para seguir essa carreira também. Então, hoje a gente tem diversas áreas que podem atuar, inclusive, no mercado da estética. Então, a gente tem aí fisioterapeutas, biomédicos, a gente tem biólogos, enfermeiros. Então, da mesma forma que cresce essa procura, a gente também cresce cresce a demanda, consequentemente, e cresce também a procura dos profissionais por essa área em si. Né? Então, como a gente trabalha com uma questão de procedimentos minimamente invasivos, é uma tendência positiva, porque a gente consegue, de fato, fazer um procedimento e já permitir que o paciente volte para as atividades laborais no mesmo dia, o que é diferente de uma cirurgia plástica, por exemplo. A gente tem bons resultados e é menos invasivo, digamos assim. Então, esse é um ponto bastante positivo, considerando com os demais procedimentos, né?
Em relação à questão da estética, aqui eu quero trazer uma reflexão partindo do ponto de que nós temos uma tendência, a partir do senso comum, a acreditar a estética levando apenas em conta o fator propriamente dito estético, a questão da beleza. Mas sabemos que muitos dos procedimentos que estão à disposição no mercado da estética não é apenas visando a questão da beleza.
Exatamente.
Mas às vezes uma questão de necessidade. Às vezes uma pessoa precisa, por alguma motivação, por alguma situação, fazer um procedimento estético. Né? É importante deixar isso claro, porque a gente sempre assimila estética somente com a beleza.
Com
a
aparência.
Com a aparência. Mas não é só isso, não é?
Eu falo que a estética vai muito além, gente. É porque a gente fala muito da saúde estética. Então eu falo que o bem-estar, ele é saúde. Né? Se a pessoa se sente bem, ela tem até a questão de acordar melhor, se posicionar melhor, ter no mercado de trabalho em si. Então, a gente fala muito do que é visível, né? O estético, mas eu acho que como a pessoa se sente, a gente deve levar em consideração em si. Infelizmente, tem a questão da comparação hoje, né? A gente quer atingir padrões inalcançáveis na estética. Mas a gente faz uma avaliação bem detalhada, com essa questão de avaliar o paciente de fato, uma anamnese bem feita, fazer um exame clínico bem feito, um exame complementar. Então, a gente consegue até indicar o melhor procedimento, a melhor conduta. Então, a gente tem padrões que a gente não consegue, de fato, alcançar. A gente fala assim, eu quero ficar igual a tal autora, a tal atriz, né? Que a gente considera referência, mas cada paciente tem uma peculiaridade, ele é individual. Então, a gente tem vários padrões a nível facial e corporal que a gente tem que seguir, tem que respeitar. Então, a gente tem padrões, a gente consegue, sim, alguns atingir, mas sempre respeitando também a individualidade de cada paciente.
E agora eu quero falar com a Valderese, porque aqui entra um ponto, quando eu introduzi o assunto, em respeito à responsabilidade do profissional, porque a Valderese, se já não fosse suficiente a formação, que certamente é muito boa, muito bem formada, está buscando a pós-graduação também nessa área da estética. Valderese, fala um pouquinho para nós a importância de termos bons profissionais no mercado da estética e o quanto esse bom profissional pode proporcionar o bom resultado que aquele paciente, que aquele cliente está buscando ao recorrer a um procedimento estético.
Quando falamos em estética, automaticamente estamos falando sobre saúde. O paciente da estética, quando chega na nossa clínica, ele busca o aperfeiçoamento estético, né? Mas nós estamos, o profissional, ele está visando a saúde do paciente. É, quando a Jéssica fala sobre ver um exame clínico, ver como que está a saúde desse paciente para realizarmos um procedimento que ele busca, isso é muito importante, porque quando a gente vai tratar, por exemplo, um paciente que ele não está bem de saúde, o resultado não vem e também pode vir a intercorrência, né? Que é o que a gente não quer. É, eu estou na segunda pós-graduação da estética, eu acho que é uma profissão que tem que estar sempre estudando, porque cada vez melhora mais, cada vez a gente tem mais acesso a mais procedimentos, porém, também corre-se mais riscos, né? Conforme os procedimentos vão se atualizando, nós também temos que nos atualizarmos por conta dos riscos desses novos procedimentos. E também, assim, a gente também tem que lidar, às vezes, com a facilitação de produtos estéticos na venda, talvez no mercado negro da internet, né? Vemos, às vezes, algumas intercorrências com peelings, com ácidos, que as pessoas vão na internet e compram a livre demanda, vão em casa e usam sem um profissional adaptado ali, adequado, para fazer esse procedimento. E aí vem as intercorrências mais graves, que é o que a gente tem que cuidar bastante, né? Orientar os pacientes da gente para que, às vezes, o barato vai sair caro, que não se compra produtos que são de uso profissional e se aplica em casa. Então, cada vez mais a gente estuda para oferecer os melhores procedimentos e com mais segurança.
Eu queria que essa pergunta agora vocês duas pudessem responder. Como que vocês lidam com o fato de muitas vezes o paciente, o cliente buscar um procedimento estético e é visível, é notório que aquele procedimento não é adequado para ele? Às vezes o paciente chega lá, olha, eu quero fazer determinado procedimento porque viu alguém fazer, porque viu na internet, viu em algum lugar. Mas é óbvio que aquele procedimento talvez não seja adequado para a realidade dele. Como que vocês conseguem lidar com isso? Procedem, tentam conversar com a pessoa e convencê-la de que talvez não é o melhor, não é o adequado? Qual que é o procedimento?
Aí entra a importância da nossa consulta, né? A avaliação. E ali a gente alinha com o paciente aquilo que pode ser feito com segurança e aquilo que não vai chegar à expectativa dele. E mais também, que é muito importante, a gente ter uma equipe multidisciplinar para alinhar entre vários profissionais aquilo que é melhor para o paciente.
A gente fala muito de expectativa e realidade. Uhum. Então, acho que esse é o ponto principal. Porque, assim, o paciente, como a gente já falou, ele acaba se fantasiando em si alguns padrões estéticos, que o perfil a gente sabe que é diferente, e eu acho que cabe também a nós, como bons profissionais da área da estética, saber falar não pro paciente. Né? Falar, não vai ficar estético, não vai ficar um padrão legal. E, então, assim, eu acho que o paciente em si, ele tem essa referência do que ele quer fazer, mas nem tudo vai caber e vai ficar bom nele. E aí entra a questão de a gente saber lidar com isso, saber como conversar, como abordar com esse paciente. Então, a gente foca muito, que eu acho que o ponto mais importante, que é da avaliação. Então, faz uma avaliação bem feita, que eu acho que é o ponto principal, o ponto crucial da estética. Avalia o seu paciente, avalia o seu perfil, o que ele espera, alinha, assim, essa questão da realidade, do que dá para fazer de fato. E eu acho que a gente tem uma tendência muito forte hoje, a Valeria deve concordar comigo, que é um padrão de maior naturalidade. Hoje, assim, eu acho que, de fato, o estético é você vê que a pessoa tá diferente, tá harmônica, mas não identificar o que ela fez. Não é isso, Valeria? Acho que é o ponto importante. Porque, assim, todo mundo quer fazer algum ajuste, de fato, e deve fazer. Mas não a ponto de ficar tão aparente, a ponto de fato, ficar sobressair a beleza natural da pessoa. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, da naturalidade em si, manter essa naturalidade.
Com certeza.
É nesse ponto que eu ia até perguntar agora, porque hoje, realmente, isso tem sido uma tendência interessante. De pessoas que estão buscando os procedimentos estéticos, mas de uma forma que não mude a fisionomia da pessoa. A pessoa continua sendo a mesma, mas nota-se que houve algum procedimento, mas como você bem colocou, é até difícil identificar que procedimento foi esse, porque nota-se um procedimento, mas você não percebe onde foi, porque exatamente, a pessoa não mudou de fisionomia, a pessoa não mudou os traços que são naturais da estrutura do rosto da pessoa. Isso tem sido interessante também.
É, porque hoje a gente fala assim, que busca-se muito um padrão de quadralização facial, né? Aquele aspecto de rosto quadrado, muito similar com todo mundo. Então, esse é o ponto, a gente respeitar as características de cada um, conseguir escolher os melhores produtos também. E eu só vou escolher os melhores produtos se eu saber também o que empregar em cada caso. Então, a gente tem que saber também o que o paciente deseja de fato alcançar e o que a gente pode oferecer de melhor, né? Então, a gente tem a questão hoje, até a Cavaleiros falou, na questão dos produtos que a gente usa para estética. Muitos comparam a questão, mas o fulano faz por um preço melhor. Aí você vai avaliar, talvez não é o melhor produto do mercado. Talvez não vai dar a mesma durabilidade. Talvez, assim, infelizmente tem muita questão do pessoal usar alguns produtos que não são nem liberados pela Anvisa. Então, é um ponto que é muito prejudicial para o paciente, até para a gente que é da área. Porque futuramente isso vai interferir na saúde em si, porque a gente trabalha com a saúde estética, de fato. Então, hoje a gente tem de tudo no mercado, né? De pessoas que, de fato, seguem o que os conselhos de classe exigem, também seguem os padrões que a Anvisa permite. E tem profissionais que buscam coisas fora, que, de fato, não são validados e que vão interferir diretamente na saúde do paciente, de fato.
A medicina, de modo geral, teve grandes avanços. E aqui, trazendo para esse contexto do mundo da estética, que técnicas e que avanços tecnológicos hoje estão à disposição dos profissionais da estética e que permitem procedimentos até menos invasivos? Até o procedimento hoje, nota-se alguns procedimentos que antes talvez demorasse um pouco mais para serem realizados, hoje já se realiza num tempo um pouco menor. Até a própria recuperação do paciente, algumas recuperações eram longas, hoje o paciente se recupera mais rapidamente. Então, vamos falar um pouquinho dessas técnicas e tecnologias também que permitiram esses avanços?
Perfeito. A gente tem, na verdade, uma gama, né, de tecnologias, dos injetáveis, falam-se muito hoje. Eu acredito que o foco principal em si hoje é a estética regenerativa, né? A Valeria deve até concordar comigo. Porque, assim, a gente fala que questão de toxina, preenchedor, a gente consegue executar muito bem, mas caminhando para esse mercado de naturalidade, a gente procura-se alguma coisa que a gente consiga rejuvenescer, que é o ponto principal, com técnicas menos invasivas. Então, a gente tem lasers que a gente consegue tratar bem a questão da pele, da flacidez, coisa que a gente não conseguia atingir antigamente, que era só realmente com cirurgia plástica. Então, hoje a gente consegue fazer, por exemplo, uma lipo sem cortes, que a gente fala. Nós temos técnicas para isso. Tanto que a gente consegue tratar tanto a questão facial quanto corporal, né? Num processo que é rápido, praticamente indolor, e o paciente consegue retornar para casa no mesmo dia, de imediato. Então, é um ponto muito positivo. E bons resultados. Que a gente fala assim, que a estética, a gente trabalha com o fim, não com o meio. A gente quer o resultado final. Então, se eu ofereço um resultado bom com uma técnica que ela é minimamente invasiva e me traz bons resultados, por que não usar?
Com certeza. E hoje nós temos também os preenchedores não permanentes, né? Que muitas vezes a gente consegue fazer uma harmonização corporal com um ácido hialurônico, com um tripeptídeo, fazer o aumento de glúteos. Hoje tem harmonização de seios, que não precisa passar por uma cirurgia plástica, que na a nossa profissão, hoje nosso conselho, ele libera esses preenchedores e não são permanentes. Não vai precisar fazer uma troca daqui a uns anos. Se a paciente quiser continuar com ele, ela vai fazer uma manutenção por ano, ou se ela não quiser mais, não era aquilo que ela gostaria, não é mais aquilo que ela quer no corpo dela, ela deixa que o corpo absorve.
Valderias, você atua há quanto tempo na área?
Na estética há 17 anos, como biomédica faz 4.
17 anos. Então eu te pergunto, faço a seguinte pergunta, qual tem sido o perfil de paciente que mais tem buscado procedimentos estéticos? Partindo da sua realidade, da sua área de atuação, do que você já está trabalhando, que perfil de paciente tem mais buscado esses procedimentos?
Hoje, a minha grande procura é o emagrecimento, é saúde. As pessoas estão buscando por saúde, né? Estão acima do peso, acabam procurando a gente porque os procedimentos estéticos ajudam muito nessa parte também. Trabalhando com a criolipólise, por exemplo, que antigamente a gente via a criolipólise apenas como um procedimento estético, né? Hoje os estudos, inúmeros artigos científicos, eles demonstram que a criolipólise ela ajuda a dar o start do emagrecimento. Quando a pessoa chegou a um ponto que ela parou de emagrecer, está fazendo a dieta, está fazendo tudo certo, mas estacionou o peso, por exemplo. A gente entra com técnicas exclusivas ali em cada paciente com a criolipólise e a gente consegue dar esse start novamente do emagrecimento, que a gente chama de crioemagrecer.
E agora eu volto para a Jéssica, porque eu quero falar com a Jéssica agora sobre a pós-graduação em estética integrativa e harmonização. Que pós é essa, Jéssica?
A gente fala que é a pós assim, que a gente sonhou para o Univel de fato. Então, toda a pós ela foi montada de acordo com os conselhos de classe. Então, a gente libera essa pós hoje para biomédico, biólogo, farmacêutico e enfermeiro. Então, toda a pós ela foi construída pensando num profissional de fato que consiga atuar nessa área com segurança, com eficácia, com respaldo científico. A gente trabalha muito nesse ponto do científico. Porque muito fala-se hoje em trabalhar na área da estética, em fazer o procedimento estético, mas muito entende-se sobre o procedimento estético, né? Então, o ponto é esse. A gente quer, de fato, oferecer uma pós completa, desde a questão facial, a questão corporal, do ponto de vista capilar também. E até, assim, muito do que a gente depara hoje são profissionais que vêm da graduação diretamente. Então, eu percebo, assim, que até quando eu fiz a minha pós-graduação, que eu também sou habilitada nessa área, eu tinha uma dificuldade nesse entendimento da questão da estética. Porque eu trabalhei muito tempo com a parte do diagnóstico, análises clínicas. E entrar para essa área, assim, foi uma coisa que mudou muito a minha vida, porque eu tive esse contato inicial da estética, mas eu ficava um tanto quanto perdida no que eu queria seguir de fato. E aí, com base no que eu tive de experiência, a gente conseguiu montar uma pós hoje que a gente juntou os pontos positivos e negativos do que a gente quer oferecer de fato. E eu acho que foi uma pós, assim, bem completa, voltada para a atuação do profissional mesmo. Então, a nossa pós hoje, ela é referência, de fato, na região. A gente tem grande carga horária voltada para a questão prática. A gente tem, sim, a teoria, mas a gente volta muito para a questão prática, porque é onde o aluno vai, de fato, colocar a mão na massa, vai, de fato, treinar com pacientes reais, com produtos reais. Então, eu falo que a única preocupação do aluno, aliás, é chegar aqui e estudar, né? De fato, sentar na cadeira ali e ter contato com a estética verdadeira, de fato, real.
Isso, e para finalizar, porque infelizmente não temos mais tempo, mais informações sobre a pós-graduação.
Pode falar com o pessoal da pós, comigo também, né? Até pelo próprio número. A gente tem, na verdade, uma turma surgindo aí, uma segunda turma, a gente tem uma em andamento, uma segunda turma surgindo a partir de outubro, dia 18 de outubro, com inscrições abertas. São vagas limitadas, inclusive. Então, a gente até limita o público, porque a gente não quer sobrecarregar até mesmo a questão das demandas do laboratório, mas para que o aluno, de fato, consiga fazer a prática. Porque quando a gente sobrecarrega muito uma turma, coloca muitos alunos numa turma, o aluno não consegue praticar. Então, a gente não quer que ele fique só observando, a gente quer que, de fato, pratique, de fato, tenha esse contato. Porque é muito diferente você ver uma aula, por exemplo, que ela é online, uma aula expositiva, de fato, fazer a técnica. Né, a Valdereza, até como ela é a turma da pós, até consegue trazer talvez isso, né, de fato, da experiência que ela está tendo. Né, Valdereza, acho que a gente pratica muito nas aulas, né, a gente tem praticamente nada de teoria, mas muita prática.
Isso mesmo. Bom, agora 10h32, infelizmente não temos mais tempo. Jéssica, Valdereza, muito obrigado pela presença de vocês.
Obrigada a você.